Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Kátia Teixeira. Seja bem-vinda.
Uma alegria poder cruzear com você, com tua audiência.
Ah, muito bom para nós também, Kátia. E você que é cantora, instrumentista, compositora, mas tem um lado aí bem interessante seu, que é a pesquisa da cultura popular brasileira, né, Kátia? Fala um pouquinho sobre essa sua atividade aí, esse seu outro lado.
Eu venho de uma família de músicos, né, dedicada a canções populares. O meu tio Eliezer Teixeira, que é folclorista. Nasci e cresci em São Paulo, capital, com gente chegando de tudo quanto é parte, né, do país, e trazendo na matula a história, né, e trazendo tantos Brasis, né, que a gente tem dentro desse coração único nosso brasileiro. Essa minha música, ela vai se formando disso, né, dessa convivência. E aí, quando eu começo a produzir os meus discos, começo a preparar a minha trajetória, ela vai recheada disso tudo, né, dessas pessoas que vinham para dentro da minha casa e que traziam essa história de tantos lugares, né, desse país. E aí eu saio no meu primeiro disco, né? Então ele no Catixeira eu trago toda essa história, né, para dentro, essa família, trago com arranjos de um grande mestre para mim, que foi o Vidal França, o João Bá também, que vivia muito perto da gente em casa, o Genésio de Tocantins, que também estava sempre por perto, ele, Zuraildes, depois Décio Marques, Doroti Marques, né, que também está aí no Cerrado há tantos anos, né, fazendo um trabalho lindo.
Então, e o Dércio ele dá nome a um circuito aí, ou não sei exatamente, você até poderia explicar isso, que é o Dandô, né? Não sei se é em homenagem a ele, não sei. É, sim, Dandô, circuito Dandô de música Dércio Marques, é isso, né?
Exatamente. O Dandô é uma criação minha, né? E tem o nome do Décio, porque o Décio, além do mestre, amigo que ele foi, é o grande responsável por tantos caminhos de integração na América Latina, né? Quando se fala não só de música, mas de convivência, de trocas. E quando ele faleceu em 2012, ele deixou uma lacuna, né? Esse projeto, na realidade, foi idealizado por mim lá em 2002, no início dos anos 2000, em conversas minhas, né, com Luiz Perequê, que é um outro cantautor de Paraty. Ele lá criando um projeto muito bonito relacionado à cultura caiçara, às tradições da região, criou o Silo Cultural. E eu pensando que a gente tem esses espaços todos pelo país, né, que, de gente que vem produzindo, e que o Dércio tão bem integrava, né? Por onde ele passava, ele tocava as pessoas para sempre. Na hora de fazer um projeto de integração, eu achei por bem de dar o nome do Dércio por isso, né? Como uma inspiração que ele sempre foi, dessa coisa toda de integrar essas veias abertas da América Latina, né? Como dizia Galeano.
Bem verdade.
E o Dandô, então, ele foi sair do papel mesmo, como formato como ele é hoje, né? É uma rede de colaboração, né? Para falar bem a verdade. A música, ela é como que uma maneira que a gente tem de manter esses caminhos abertos, né? Então sai um artista de cada cidade e passa por todas as outras cidades onde o projeto acontece, mas de maneira a manter uma conexão entre as pessoas, né? Cada cidade tem um grupo de pessoas que são de várias linguagens, não só de música, às vezes nem são artistas, né? São pessoas que gostam de música ou que estão ligados de alguma maneira a movimentos sociais dentro daquela comunidade, ou simplesmente gosta, né, de arte. E isso, assim, é uma forma da gente se manter em conexão. Hoje a gente está em 8 países, né, o projeto começou aqui em São Paulo, foi para o Triângulo Mineiro, para Goiás, a gente esparramou pelo país, hoje somos por mais de 80 cidades no Brasil, temos hoje em torno de 50 cidades ativas. E a ideia é essa, a gente manter uma conexão onde a gente possa ter um apoio mútuo e fazer chegar, que é produzido em cada lugar, de uma forma mais direta, assim, atravessador.
Certo. E em, Kátia, tem uma TV também, a TV Dandô? Como é que, como é que funciona?
A TV Dandô, ela surgiu durante a pandemia, né, porque a gente tinha a necessidade de manter... As redes sociais, elas sempre foram uma forma da gente conseguir se manter conectado entre todos, né? Porque são realidades muito diferentes. A gente tem o circuito que acontece de cidade de 600 habitantes até 10, 15 milhões de habitantes, né? Então, e um circuito pulsante, né? Que está a gente de tudo quanto é canto participando. Pra gente, aí quando deu essa coisa da pandemia toda, que a gente trancou e não tinha para onde ir, a gente queria continuar se vendo, circulando, e aí apareceu a ideia da TV Dandô dentro do YouTube. A gente já tinha a ideia de fazer um programa, né, que pudesse mostrar como é produzidas as coisas em cada lugar, em cada cidade, em cada ponto onde o Dandô passa, os mestres, né, que tem em cada lugar. Durante a pandemia, isso saiu pelo YouTube, né? Então virou o canal do Dandô, arroba Circuito Dandô, que a gente deságua essa produção toda.
Muito bom. Então, vamos mostrar um pouquinho aí para os nossos ouvintes, Kátia, dessas músicas, desse trabalho aí. O que você sugere?
Tem uma música que eu acho que teve muito a ver, né, durante esse período de pandemia, que a gente ficou todo mundo de longe, né? Que eu acho que A Rosa Também Se Muda significa muito para mim nesse período. Uhum. A Rosa Também Se Muda é uma canção popular, uma canção tradicional, que eu ouvi em muitos lugares do país, cantada de maneira diferente, assim, mas sempre com esse mesmo mote. E que, originalmente, eu ouvi a primeira vez com o grupo Tarancon, num outro ritmo, numa outra levada, né? Mas a gravação dele está como Cantiga de Manuel Leandro. Como eu ouvi essa música em muitos lugares diferentes durante as minhas pesquisas, as minhas caminhadas, e as pessoas chamavam por outros nomes que não a Cantiga de Manuel Leandro, chamava A Rosa Também Se Muda, ou a música da Rosa, aí eu acabei deixando como título A Rosa Também Se Muda. Então acho que é uma música boa pra gente retomar esse amor de longe, chegando para perto.
E a outra, Kátia?
A outra música que eu acho que pode ser, tem uma cantiga que eu gravei do Luiz Perequê, que chama Vem Comigo. E é um convite mesmo, né? A superação, é um convite a descobrir o lado bonito que a gente tem dentro da nossa história, né? Da sociedade, da humanidade. E acho que também pode ser uma cantiga bonita pra gente apresentar pro povo.
Tá.
Essa faz parte de um disco que chama... Feito de Corda e Cantiga, que é o meu terceiro disco. E A Rosa Também Se Muda, eu gravei no meu segundo disco, Lira do Povo, e fiz uma regravação agora no meu disco mais recente, do álbum duplo, né? Canções para Atravessar no Escuro.
Vamos ouvir.
Perto, pode imaginar, imagina. Tinha medo e quem tem medo não vai lá. Se ela muda a cê nem pode imaginar, imagina. Tinha medo, quem tem medo. Pra ter minha companhia. Ai, ai, ai. A rosa também se muda do campo pra o deserto de longe.
Brasil Regional está recebendo Kátia Teixeira, que acabou de sugerir duas músicas, A Rosa Também Se Muda e Vem Comigo. Você já tem trabalhos, assim, 6 CDs gravados, né, Kátia? E também tem 4 singles.
São 8.
Ah, são 8?
Agora,
ah, então...
agora já são 8.
Ah, já estou desatualizado, olha só. Que bom.
Está acabando de sair, não está tão desatualizado, né? Acabou de sair.
Ah, sim, então tá. E qual é o último, então? Esse que vai sair ou que está saindo, Kátia?
É, esse que saiu, saíram 2 álbuns digitais, né? Que é o Canções para Despertar. Ai, desculpa. Canções para Atravessar a Noite Escura.
Sim.
São as canções da quarentena, álbum 1 e 2, né? O 1 saiu nas plataformas digitais em abril. O álbum 2 saiu agora em agosto. E os 2 álbuns digitais saíram, então, eu estou lançando agora como um livro CD. Né, tem os 2 CDs dentro dele, aí com as letras, com uma série de histórias, né, do período que foi feito esse trabalho, né, que foi agora justamente durante a pandemia. E além das poesias, né, das trocas que aconteceram, saiu uma tiragem limitada de 500 livros, né, todos numerados, uma edição assim de luxo.
Que legal.
De luxo em muitos sentidos, né? Porque você fazer uma publicação hoje, em tempos de música digital, você fazer uma publicação física é um luxo.
É um luxo, verdade, que não se tem mais esse, né, essa oportunidade.
Pois é. Não, e com ilustrações da Naila Pomé, que é uma artista visual aqui de São Paulo. Eu gosto muito dessa coisa assim, de você ter materializado uma obra, sabe? Porque, óbvio, né, tem um lado bonito de você lançar uma coisa na plataforma digital e automaticamente o mundo inteiro tem acesso à sua música, né, numa velocidade louca, né? Isso é muito, muito, muito legal, muito acessível. Mas você, nas plataformas digitais, você não tem todas as informações, né?
Exato.
De um trabalho como esse que a gente faz, né? Que é uma coisa que não só eu faço, mas vem de uma escola, né? De aprofundar, né? Sobre a temática do que deságua nessa música, né? Quando a música é o ponto final ali de tudo que foi convergindo para chegar nela, né? Lógico que quando você, a pessoa ouve, ela já cria uma outra dimensão, mas... Você tem os músicos que participaram, tem a história que fez aquela música surgir, tem os compositores, muita coisa que nas plataformas digitais a gente não tem essa informação, né?
E pra gente, Kátia, que trabalha com isso, com a informação da música, como é importante isso para... porque aqui no Brasil Regional, pelo menos, a gente gosta de dar crédito para todo mundo, sabe, dos músicos que participaram, de quem fez a arte, né, de quem fez a produção, enfim, todo esse pessoal envolvido. E você, né, antigamente os álbuns, os discos tinham essas informações, né, e hoje em dia a gente está um pouco carente disso, né?
Pois é, eu acho que é de uma importância tão grande, porque... tanta coisa que aconteceu para poder chegar naquele resultado, tanta gente que fez parte, que você invisibilizar isso, né? Quando você invisibiliza quando você coloca só ali o nome da intérprete e o nome da música, né? Você invisibiliza o processo e aí você ter um programa como o seu, né? Que de vocês, né? Porque eu sei que também tem uma equipe trabalhando junto.
Sim.
Que mostra isso e mostra... Eu acho que não só como resultado artístico, mas como... É uma coisa da maior importância para as pessoas entenderem todo o funcionamento do mercado cultural, né? Porque às vezes a pessoa... Para quem está na outra ponta, quando você ouve uma música, você não tem noção de tudo o que aconteceu para chegar naquele resultado. né, quantas pessoas estiveram envolvidas, quanto dinheiro foi empregado, quanto tempo, né, foi empregado para aquilo acontecer, quanto a tecnologia foi empregada para aquilo acontecer. Então, a arte, ela tem que chegar de maneira leve, obviamente, e fácil para as pessoas, mas as pessoas têm que entender também, elas têm que conhecer, conhecendo o processo, conhecendo o envolvimento das outras pessoas, você entende também, por exemplo, o questionamento que tantos fizeram, né, de lei de incentivo, achando um absurdo o quanto era pago para realizar alguns projetos. E as pessoas, porque as pessoas não têm noção, elas não têm ideia do quanto, por exemplo, para poder chegar ao seu programa, né, para essas pessoas que estão ouvindo, o tempo que vocês tiveram de produção prévia, né, de formação, de tecnologia mesmo. Né?
De pesquisa também. Né?
De pesquisa. Então, eu acho que esse processo, sabe, quando pessoas como você chega e mostra isso para a sua audiência, é um processo educativo. Né?
Exatamente.
É da maior importância.
Que bom, Kátia, ouvir. E eu queria dizer assim também que um trabalho desses, né, para ganhar um mundo e ouvintes e apreciadores, ele é a reunião de talentos, né? Porque cada um tem que ser muito talentoso naquilo que faz para o resultado ficar bom. Não é? Então,
é verdade.
É. E você está com uma turma boa e um time bom? E a gente percebe aí no teu trabalho, Kátia. Então, quero te agradecer aqui também pela oportunidade de ouvi-la e de você contar um pouquinho da sua história aí para os nossos ouvintes.
Ah, eu agradeço muito, agradeço o espaço, agradeço a Adélia que nos conectou.
Isso, exatamente, Adélia Matos. Né?
E todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo, quero deixar também à disposição, que tem um material incrível dos artistas que fazem parte do nosso circuito, né, do Gandu. É uma rede que tem artistas maravilhosos produzindo muito além do que se apresenta na mídia de massa, mostrando realmente o quão rico a gente é como cultura, né, e como produção ativa. Hoje as pessoas às vezes falam, ah, é porque não tem nada de novo sendo produzido, não tem nada de forte, né, sendo produzido, é só entretenimento. Nada contra o entretenimento, porque eu acho que também tem a sua função.
Sim.
Mas tem muito material sendo produzido, muita história sendo contada em tempo real. Então, convido a todos vocês que estão escutando a gente a conhecer um pouco mais do Circuito Dandô. Pode procurar nas redes como circuitodandô.com ou Dandô Nacional no Instagram. Tem lá Dandô no Cerrado, que é uma rede bem forte, né? Para quem quiser conhecer mais, se aproximar, está em várias cidades de Goiás e de Brasília, também aí no Distrito Federal, pelo país, pela América Latina, e também do meu trabalho. Vocês podem também conhecer um pouco mais, está tudo no meu site, katiateixeira.com.br. Kátia com K e Y, Y.
Y, como Jackson Ypsilone. Do pandeiro, né?
Como diria Jackson.
É.
Te agradeço demais o espaço, muito obrigada.
Você está com o Brasil Regional.